Lição 7. O coração da missão. Objetivo: apresentar a essência da missão, lembrando que todo cristão é chamado a ser e fazer discípulos e mostrar formas práticas de discipulado, a fim de implementarmos uma cultura de discipulado em nossas igrejas locais. Texto base. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 e 20. Introdução. Você já compartilhou o Evangelho com alguém e essa pessoa compreendeu sua necessidade de salvação? Você já presenciou um convidado se rendendo ao apelo para aceitar Jesus em um de nossos cultos? Você já se alegrou com a notícia de alguém que teve seu nome incluído no cadastro de frequentadores da igreja? Se você já viu essas coisas acontecerem, entenda que isso é apenas o início do trabalho. Jesus não está interessado em que façamos adeptos do cristianismo. Ele não nos mandou apenas ganhar almas ou cadastrá-las em nossa estatística. Aliás, está mais que comprovado que o que realmente pode impactar uma sociedade não é o fato de ter uma igreja numericamente expressiva, mas a influência de milhares de discípulos de Jesus que fazem outros discípulos. Explorando o tema. A missão é o resultado da autoridade de Jesus. Mateus 28, 18. Acreditamos em sua autoridade, mas precisamos compreender sua missão. Conforme estudaremos, fazer discípulos é a missão clara da igreja. Mas honestamente, fazer discípulos que fazem discípulos ainda é a maior fraqueza da maioria das igrejas. Se concordarmos que essa é a missão central da igreja, isso não deveria ser assim. A essência da missão. Talvez você já tenha ouvido a explicação técnica do texto que estamos usando como base para essa lição, mostrando que a ênfase da grande comissão não está no verbo IR. Os verbos gregos traduzidos por IR, batizar e ensinar, estão no particípio da língua grega. Verbos no modo particípio são auxiliares e indicam ação em desenvolvimento. É parecido com o nosso gerúndio, no português. Na verdade, o imperativo deste texto é façam discípulos, GR Mateteusate. Essa é a única ordem da grande comissão. Qual a relevância disso? Compreender essa ênfase mostra-nos que a essência da missão de Jesus é que todo discípulo faça novos discípulos. A igreja não apenas reúne pessoas, não apenas cadastra pessoas, ela forma pessoas transformando-as em discípulos. Não se trata de fazer o máximo de contatos possíveis, nem de somente evangelizar ou pregar, ou ainda de fazer a igreja crescer. Corremos o risco de cair em uma abordagem puramente pragmática e atrativa, onde estejamos indo, batizando e até ensinando e ainda assim não formando discípulos. Jesus não só nos evangelizou, mas caminhou conosco. João 1,14, Filipenses 2, do 7 e 8. No coração da missão, precisamos aprender a gostar de caminhar com pessoas. O que é um discípulo? Vimos que a essência da missão é que todo discípulo faça discípulos. Mas você e a igreja da qual participa têm uma definição clara e compartilhada do que é um discípulo? Antes de começar a discipular, é indispensável entender o que é ser um discípulo de Jesus. Ninguém pode fazer um discípulo sem antes ser um discípulo. Por isso, precisamos conceituar o que significa ser um discípulo. Um discípulo é aquele que está com Jesus. Ele está comprometido em relacionar-se diariamente com Jesus, tornar-se como ele, fazer o que ele está fazendo, aprender a viver com seu mestre. Mateus 11, 20 e 8, 30. Um discípulo é aquele que adora Jesus, está sendo mudado por ele e obedece a tudo o que Jesus ordena. João 8.31. Embora a palavra discípulo signifique aprendiz ou aluno, Para o discípulo de Jesus, ele é mais que um rabino, ele é Senhor, Mateus 16, 16. Além de estar com Jesus e ser transformado por ele, um discípulo de Jesus é aquele que se junta a Jesus em missão no mundo. Ele aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de Jesus para participar de sua missão. Um discípulo de verdade imita seu mestre e, quando imitamos Jesus, produzimos frutos. João 15 e 8. Um discípulo é um missionário enviado e capacitado pelo Espírito para mostrar e compartilhar Jesus. Atos 1 e verso 8. O processo de fazer discípulos. Fazer discípulos que saibam estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez e está fazendo não é uma decisão momentânea feita a partir de um desafio. O discipulado também não deve ser entendido como um programa. Programas são focados em estratégias, horários e metodologias. Fazer discípulos é um processo contínuo onde o foco são pessoas. Jesus focou em pessoas. Precisamos ter interesse pelas pessoas. De maneira simples, Jesus apresentou o processo de discipulado. Seu ensinamento foi: enquanto estiver indo, façam discípulos. Mateus 28 e 19. Ou seja, devemos ser agentes da missão em todos os lugares onde o Senhor nos levar. Na escola, na faculdade, no trabalho, na padaria, entre os familiares e amigos. Integrar o discípulo na igreja, através do batismo, é outra parte deste processo. Mateus 28 e 19. E este é nosso ponto de atenção, porque quando chegamos ao batismo, pensamos que o discipulado acabou e abandonamos o novo discípulo. Mas não fazemos discípulos apenas indo ou batizando, fazemos discípulo ensinando, Mateus 28 e 20. Isso vai além do batismo e requer de nós paciência e intencionalidade para caminhar com alguém durante algum tempo para formá-lo através do modelamento e convicções, ajudando-os a crescer até a maturidade e então prepará-los e enviá-los para serem discípulos que fazem novos discípulos. O caminho para fazer discípulos. Sabemos que a essência da missão consiste em fazer discípulos. Temos uma definição do que é um discípulo. Compreendemos que o discipulado não é um programa, mas um processo. Então, como criar um caminho para de fato cumprir a ordem de Jesus? Assim como Jesus não fez discípulos dentro de uma sala de aula, podemos criar um caminho para o discipulado no relacionamento natural do dia a dia. Comece com jejum e oração para discernir quem Deus está chamando para você amar, servir e compartilhar Jesus. Pense em sua rede de relacionamentos. Comece a orar pelas pessoas com as quais você mais se relaciona. Colegas de trabalho, vizinhos, amigos da escola ou faculdade, mecânico, frentista do posto de combustível, funcionários da padaria e supermercado que você frequenta, etc. Ouça suas histórias. Convide-os para refeições juntos. Participe das atividades físicas junto com eles. Esteja atento às suas necessidades. Compartilhe sua história com Jesus. Não tenha apenas conversas casuais, mas passe para conversas sobre Jesus. Convide as pessoas para ler e estudar a Bíblia com você. Leve-as, quando estiverem prontas, a entregar as suas vidas a Jesus em oração. Desafie as pessoas ao batismo. Ajude-as a identificarem seus dons e lugar no corpo de Cristo. Ore e jejue para discernir quem Deus pode estar chamando para amar, servir e compartilhar Jesus. Precisamos voltar ao básico da ordem de Jesus de fazer discípulos que fazem discípulos. Ele não nos ordena fazer isso sozinhos, mas com ele, Mateus 20 e 8, 20. Jesus chama os seus discípulos para participarem na sua missão. A grande comissão não é uma missão que fomos enviados por Jesus para fazer por Jesus. A grande comissão consiste em juntar-se a Jesus na sua missão no mundo. Pergunta 1. Com base do item 1 e em Mateus 28, 19, qual é a essência da missão de Jesus à sua igreja? Fale sobre os verbos auxiliares e o imperativo desta missão. Pergunta 2. Qual é a sua definição de discípulo? Utilize os textos de Mateus 11, 20 e 8 e 30, João 8 e 31, Atos 1 e verso 8, Mateus 16 e 16, João 15 e 8, para comentar as três definições apresentadas no item 2. Um discípulo é aquele que está com Jesus, é transformado por Jesus e se junta a Jesus em missão no mundo. Pergunta 3. De acordo com o item 3, por que fazer discípulos não se trata de um programa? Quais as etapas do processo simples estabelecido por Jesus em Mateus 28, 19 e 20 e qual o nosso ponto de atenção? Pergunta 4. Comente as sugestões apresentadas no item 4 para criar um caminho para o discipulado no relacionamento natural do dia a dia. Aplicando o tema. No processo do discipulado, tenha paciência. No processo do discipulado, encontraremos pessoas em diferentes estágios. Algumas nem estão ainda espiritualmente vivas em Cristo, outras são como bebês espirituais, outras são crianças, outras estão amadurecendo. Tenha paciência. Demonstre compreensão. Nós também já vivemos estágios diferentes em nossa vida cristã. Mas Deus nos deu misericórdia e pessoas boas para nos ajudar. Caminhe ao lado das pessoas, conduzindo-as à fé em Jesus Cristo, ajudando-as a crescer até se tornarem maduras. Pergunta 5. Você está discipulando alguém? Você concorda que queremos tratar todas as pessoas iguais, exigindo sem paciência que se comportem como cristãos maduros na fé? No processo do discipulado, tenha intencionalidade. Discipulamos com simplicidade, mas de maneira intencional. Caminhe intencionalmente com alguém que você sente que Deus está te direcionando para ajudar a crescer na fé. Se exponha. Deixe-a te ver. Mostre para ela a forma como você lida com o dinheiro e seus negócios, como você é como líder cristão, como você trata seu cônjuge e seus filhos. Compartilhe sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus e suas fraquezas. Então, prepare-se para enviar essa pessoa como um discípulo de Jesus que faz outros discípulos de Jesus. Pergunta 6. Você está discipulando alguém? Como você tem formado discípulos de maneira intencional? Meu desafio. Não adianta querer salvar sua cidade inteira sozinho. Comece pequeno para uma grande missão. Comece com uma pessoa. Procure alguém que queira dar os primeiros passos na fé ou já iniciou essa jornada e, intencionalmente, se aproxime dela, se ofereça para caminhar com ela. Lembre-se que discipulado é algo do dia a dia. Use o WhatsApp e as redes sociais para manter contato regular. Tentem estabelecer encontros regulares. Se precisar de ajuda, faça o mesmo. Procure um cristão maduro e peça que caminhe com você por algum tempo.